Incêndios florestais se alastraram pela região de Los Angeles. E isso, quando se manifestou, teve uma propagação rápida na Califórnia, nos Estados Unidos. Os focos provocaram várias mortes. Foi dada a ordem de evacuação para mais de 200 mil pessoas. O fogo chegou a alcançar a área onde fica o letreiro de Hollywood. Algumas regiões parece que foram atingidas por uma bomba, afirmou o chefe de polícia. Constituiu-se num cenário de guerra. Tem uma moradora de Los Angeles que é filha de Lagoa Vermelha. Sim, é natural de Lagoa Vermelha. É a Márcia Dalmolin, filha do Dr. Décio Dalmolin, conceituado médico de Lagoa Vermelha. Neste momento, estamos em contato telefônico com Los Angeles. Vamos contar com a participação aqui no programa Bom Dia Cidade de Márcia Dalmolin. Vai nos relatar esse drama com que se deparou. Muito bom dia, Márcia.
Bom dia, Ademar. Bom dia, ouvintes da Rádio Lagoa FM.
Tudo bem, Márcia?
Tudo bem.
Com que prazer estamos conversando contigo, contando com a sua participação aqui em nosso programa. Você que está tão distante da sua terra natal. Muita saudade de Lagoa Vermelha?
Muita, muita. Inclusive faz desde 2019 que eu não vou à Lagoa. Quando eu me mudei para cá, logo depois houve pandemia, a gente ficou um tempo sem poder ir para o Brasil por conta dos consulados que ficaram fechados. E quando a gente foi em 2022, a minha filha mais velha era muito pequenininha, então a gente não conseguiu a Lagoa. Então, bastante saudade de Lagoa, do churrasco, das pessoas.
Mas tem contatado com frequência com os familiares aqui de Lagoa Vermelha?
Sim, sim. Hoje em dia, com o WhatsApp, a gente está praticamente 24 horas contatado, né? Qualquer coisa que acontece, a gente já entra em contato. Inclusive, quando começou os incêndios aqui, eu vi que estava demorando a notícia sair no Brasil. Na terça-feira que começou foi durante o início da tarde. E eu acho que só foi por volta de quinta-feira que no Brasil começou a chegar as informações do que estava acontecendo aqui.
Isso mesmo.
Eu mandei já mensagem para os meus pais avisando, ó, se vocês virem notícias sobre os incêndios que estão acontecendo aqui, a gente está seguro. E é bom que com o WhatsApp a gente pôde manter contato e ir avisando o que estava acontecendo, né? Porque eles ficaram bastante preocupados com a situação e com a gente aqui.
Em momento algum teve a sua segurança ameaçada, Márcia?
Eu acho que a gente teve muito medo, porque assim, o primeiro incêndio que começou, que foi o de Pacific Palisades, ele é longe daqui. A gente, Los Angeles é uma cidade muito grande, e para os ouvintes entender, ela é tão grande que os bairros eles têm prefeituras próprias. Então, quando se fala em Beverly Hills, quando se fala em Santa Mônica, que é onde tem o Pier, quando se fala em Pasadena, cada uma é considerada uma cidade. E da onde a gente mora, que é Santa Clarita, até Pacific Palisades, Malibu, são em torno de 70 quilômetros. Então, era muito longe assim da gente. Já quando começou o de Altadena, Pasadena, esse já é mais perto da gente. Então já, não que houvesse uma preocupação de chegar, mas com dois incêndios grandes acontecendo e a gente morando em Santa Clarita, que é uma área que tem risco de incêndios, você já vendo duas partes da cidade pegando fogo, já começa a ficar com medo se não vai acontecer alguma coisa. E perto de onde a gente mora, houveram dois focos de incêndios. Esses, ainda bem que foram contidos rápido, e eles não começaram no dia que houve o foco de ventania. Então foi mais fácil para conter. Mas a gente teve muito medo, a gente ficou com as malas prontas para se precisasse evacuar, até por conta de que aonde a gente mora, no início da cidade, houve evacuação. E foram dias assim, você ter ideia do que pudesse acontecer, né? Sabendo que dali a pouco a gente poderia precisar sair de casa. Houveram duas situações de que houve da prefeitura enviar notificação para toda a cidade que era para se preparar para evacuar, isso foi uma notificação errada, então já criou um drama, né? Meu marido não estava em casa no primeiro, eu já mandei mensagem para ele, pelo amor de Deus, volto para casa, que já estão mandando mensagem, ele veio correndo, aí daqui a pouco avisaram que era erro, e a gente teve uma situação na sexta-feira de noite que o nosso alarme de incêndio dentro da casa tocou por conta de um umidificador. Então a gente acordou às 2 da manhã com o alarme tocando, ficou já imaginando que tinha fogo dentro de casa, saiu já correndo, viu que não tinha. 2 horas depois recebeu o segundo aviso da cidade dizendo que era para se preparar para evacuar, que também foi outro erro. Então foi um período de muito estresse, assim, sem imaginar o que ia acontecer. E o fogo, que era 70 milhas, começou a chegar perto, assim. Ele conseguiu, onde a gente mora, é onde é considerado o vale, e chegou perto do vale. Houve uma parte do vale que precisou as pessoas saírem de casa. Então, a gente vendo tudo aquilo, assim, foi um temor do que vinha, o que ia acontecer, outros fogos acontecendo, você ficar naquela, será que daqui a pouco vai acontecer alguma coisa perto de onde eu moro? Então foi bem estressante esse período.
Criou um certo pânico.
Sim, até porque, imagina, 70 quilômetros, a gente conseguir ver aonde estava queimando, é uma coisa que você... Para as pessoas próximas, o que eu falei foi entender o que aconteceu em Porto Alegre, entende quem conhece a cidade, quem está lá. E aqui é a mesma coisa, assim, é difícil da gente conseguir explicar o que foi ver esses fogos e como assim algo tão grande aconteceu, porque um deles, esse de Pacific Palisades, se for comparar um tamanho assim para as pessoas terem uma noção, ele é 2,5 vezes o tamanho de Manhattan, então é um fogo que foi gigantesco, né? É um, realmente assim, um pânico na cidade inteira.
As chamas, impulsionadas pelos fortes ventos, destruíram mais de 2.000 edificações, muitas delas avaliadas em milhões de dólares.
Na verdade, agora esse número parece que já passou de 10 mil. Isso contando entre casas, carros, às vezes a casa tem a casa e a garagem. E muitas casas, principalmente em Pacific Palisades, eram casas que custavam uma média aí de 4 a 5 milhões de dólares. Com muitas ali valendo muito mais, assim, teve mansões de 35, 40 milhões de dólares que simplesmente queimaram. E uma coisa importante de destacar é que aqui as casas são feitas todas de madeira, inclusive prédios. A gente morou num prédio que era de 4 andares e o prédio inteiro era de madeira. Então, quando começou o fogo, imagina, já começa no meio de uma floresta, um monte de casa de madeira, o que isso não se tornou, né?
Agora, é uma particularidade que chama a atenção. Casas de madeira e prédios de madeira. É da cultura local?
Eu acho que tem dois pontos. Primeiro é da cultura. O americano começou a construir com madeira. Eles têm no estádio de Washington, aqui em cima da Califórnia, bastante madeira, então é mais barato para eles construir assim. A mão de obra é especializada em madeira, não encontra gente assim que tem especialização em alvenaria, acaba se tornando muito caro para construir em alvenaria. E outro fator importante é que aqui, além de ser um lugar que tem esse perigo de queimadas, há também os terremotos. Então, acho que a construção de madeira, ela também vem pela questão de terremotos. Aqui na Califórnia tem o que eles chamam de Big One, que eles preveem que vai ter um terremoto acima de 8.0 na escala, então é um terremoto que vai causar muita destruição. Então, por conta disso, o fato de ser madeira é também pensando num momento em que der um terremoto, se tudo é alvenaria, imagina o problema que não vai acontecer, o quanto de morte não pode causar.
Os danos se estenderam até mesmo ao local em que moram atores e atrizes de Hollywood.
Sim. Pacific Palisades era uma área de pessoas bastante conhecidas, de atores, de políticos. Em Altadena também teve autores lá que perderam as casas, e é o que acaba chamando mais atenção. Mas dentro disso, houve muitas famílias que perderam a casa, que não são atores, que não têm condições de recomeçar. A gente teve vários amigos que perderam casa. A gente, esse de Altadena, a gente morava muito perto. Antes de vir para cá, a gente morava perto. Se a gente estivesse morando no lugar que a gente morava, a gente teria que ter saído. Não teria chegado, fogo perto, mas era o nosso prédio. Ele, a nossa sacada, era a vista, era essa montanha que queimou. E foi isso, assim, muito... Acho que foi algo que tocou bastante a gente, porque foi na comunidade que a gente morava, nos lugares que a gente frequentava, um bairro inteiro que se foi. Eu, semana passada, eu fui levar minha filha mais nova no pediatra, e o pediatra é lá perto. Só de olhar para a montanha e pensar em passar lá perto dá uma tristeza, assim, em ver que tudo se foi. É surreal pensar que não tem, numa extensão grande, não tem casa para contar a história. Simplesmente tudo se foi, virou pó, né?
A gente tem informação, Márcia, que esses incêndios são frequentes no oeste dos Estados Unidos.
Sim, é frequente. Inclusive, o alerta que a gente ainda está de clima favorável a incêndio. Até quinta-feira de noite a gente está com esse alerta e ele tem se estendido. Isso porque é frequente. Aqui o clima é muito seco, é um clima de deserto. Durante o inverno tem muitos ventos. Esses ventos, que são os chamados ventos de Santa Ana, eles são muito fortes. E para vocês terem uma ideia, a questão de quão seco é abaixo de 10% a umidade do ar. Então é muito seco, com vento, e existia a temporada de incêndios, que seria mais ou menos ali de maio, junho até outubro, quando está calor, está seco, e aí então o clima favorável para incêndios era maior. Porém agora até o governador já falou que a gente tem que parar de pensar em uma temporada de incêndios e pensar que isso é o ano inteiro, porque esse agora aconteceu fora dessa temporada. E é algo que a gente está acostumado, sabe que pode acontecer. Quando vai fazer um aluguel de uma casa, é a primeira coisa que se olha, entrar no site para ver qual é o risco de incêndio daquela região. Todo mundo tem que ter o seguro contra incêndio. Então, na hora de alugar, não aluga a casa se não fizer esse seguro. É uma coisa que, enfim, acontece, só que o que está se percebendo é que nos últimos tempos está sendo pior do que era. E o tipo de ventania que deu dessa vez, a gente nunca tinha passado por isso. Foram ventos de 160 a 180 km por hora.
Márcia, a Califórnia vive uma seca sem precedentes. A falta de chuva, o calor anômalo e a seca que se viu nos últimos 6 meses é algo que não acontecia desde os anos de 1800, comentam meteorologistas.
É, aqui é um lugar que chove muito pouco. A gente praticamente tem céu azul durante o ano inteiro. Mas o que aconteceu nos últimos tempos é que quando a gente veio para cá, houve um período de seca. E aí nos últimos 2 anos, em 2023 e 2024, choveu bastante durante o inverno. E isso ajudou a vegetação a se proliferar. Então a cidade está com grama verdinha, com bastante plantas, bastante árvores. Não é algo característico daqui, geralmente é tudo seco. E por conta dessa vegetação também é o que é o perigo do fogo, né? Porque agora tem o que queimar. Antes, quando estava seco, não tinha o que queimar, mas agora, como houve essas chuvas, então tá também tá ajudando na proliferação desse fogo. Mas é um lugar assim de muita seca. Houve já período que a gente não podia nem regar planta por conta de que tava com pouca água. Foi feito aviso da prefeitura que não podia lavar carro, não podia lavar calçada, não podia diversas coisas assim para poupar a água, porque de novo, aqui é um deserto. A água que consegue captar não é na cidade, isso é água de outro local, de quando dá neve, começa a vir o verão e começa a derreter a neve, é de onde vem a água para o período todo do verão, primavera e outono para a Califórnia.
Márcia, quando de um furacão em Nova York, há um tempo atrás, você estava lá. Foi outra situação de pânico, de medo. Até parece, hein, Márcia, que você é perseguida por esses desastres naturais.
Vai ficar até chato, vou achar que eu sou pé frio. Sim, em Nova York aconteceu, nunca tinha acontecido terremoto lá. Eu tive um terremoto, esse não foi noticiado, mas depois, quando eu estava saindo de lá, houve um furacão, que foi também uma coisa que, na época, eles estavam recém terminando o primeiro prédio de reconstruído, o World Trade Center, e eles não sabiam o que ia acontecer, porque todo o maquinário estava exposto e aquilo ali, com os ventos, poderia prejudicar até o prédio. Um fato dentro desses de catástrofes, quando eu cheguei aqui na primeira semana, eu não sabia que tinha terremoto na Califórnia. Aí, antes de, acho que uma semana, meu marido contou sobre os terremotos, eu comecei a ficar apavorado, meu Deus, a gente tá indo para uma área de terremoto, li sobre esse Big One, tem até um filme, para quem quiser assistir, o filme é Sam Enders, é do The Rock, que conta como vai ser esse terremoto aqui em Los Angeles, é bem, bem interessante o filme. E aí, na minha primeira semana aqui, era 4 de julho e a gente estava recém no nosso primeiro apartamento, não tinha nada de móveis, sentado no chão, a única coisa que a gente tinha era uma televisão. A gente estava assistindo sobre o 4 de julho e comendo um Buffalo Wings, que é uma comida que eles têm aqui, que são asinhas de frango apimentada. E de repente eu senti uma tontura e eu pensei, nossa, será que isso aqui está tão apimentado assim que eu estou passando mal? E aí deu aquela primeira tontura e de repente começou a parede fazer um barulho assim, de como se estivesse quebrando, e a gente começou a se dar conta que era terremoto. Pois bem, dos últimos tempos foi o maior terremoto que deu, foi um terremoto 7.9. Foi assim um terror, tanto que o meu marido sempre ri que a reação que eu tive foi dizer, pega o passaporte porque eu tô voltando pro Brasil, eu não vou ficar aqui com esses terremotos. Então eu já tenho aí
um histórico.
Histórico, realmente.
Márcia, há quanto tempo está radicada nos Estados Unidos?
Já há 6 anos que a gente está aqui.
6 anos. O que levou você a morar nos Estados Unidos? O seu esposo é americano ou é brasileiro?
Não, ele é brasileiro.
Ah, ele é brasileiro.
Isso, a gente tinha em Porto Alegre uma produtora de tecnologia para publicidade. E a gente, lá em 2018, começou a trabalhar com filtros para Instagram. E aí, no início de 2019, havia uma produtora de animação aqui em Hollywood que entrou em contato com ele pelo trabalho que ele estava fazendo, porque eles não estavam conseguindo pessoas que sabiam mexer nesse software que fazia filtros de Instagram, porque agora eles tiraram, né, não existe mais. E aí, na época, eles mandaram uma proposta para a gente vir para cá. A gente já tinha planos, vontade de sair, e aí então resolvemos abraçar a oportunidade de vir e já estamos 6 anos aqui.
Como é que foi a adaptação aí?
Foi um pouco difícil para mim, porque quando eu vim para cá, o meu visto, ele é chamado visto de esposa, então eu não pude trabalhar, né, até hoje eu ainda não posso trabalhar, então essa adaptação para mim foi um pouco difícil. Mas eu acho que houve muitos ganhos que eram coisas que estavam incomodando a gente no Brasil, especialmente em Porto Alegre, que era questão de segurança. A gente foi assaltado na frente do condomínio, um condomínio com segurança na frente, com segurança armado, levaram um carro, a gente já tinha medo de sair, não saía de casa. Então acho que a qualidade de vida aqui melhorou muito e foi, nesse termo, a adaptação acabou sendo mais fácil.
E aí a segurança é maior?
Sim, a gente é completamente diferente, assim, a gente sai de noite sem problema, sai com vidro, com carro aberto, inclusive eu já tenho certas coisas que eu faço que eu sei que quando ir para o Brasil não pode fazer o mesmo, por exemplo, às vezes eu tô com um carro aberto e não olho para os lados, não tenho essa necessidade de ficar com medo se alguém vai vir, se vai assaltar ou qualquer coisa assim. hoje com duas cílias para botar cada uma na sua cadeirinha, não fico com medo que alguém vai vir, boto ali tranquila, às vezes até eu tô botando e boto a chave do carro em cima do carro, que eu fico pensando, meu Deus, se eu faço isso no Brasil, alguém pega a chave do carro e leva as duas junto, né? Então pra gente que vem de uma cultura de insegurança tão grande, chegar aqui e fazer certas coisas é completamente, não tem nem como descrever essa sensação de liberdade que a gente não tem no Brasil, né?
Obrigado, Márcia, pela sua gentileza em atender a nossa reportagem, prestando essas informações diretamente de Los Angeles, trazendo informações acerca desse drama que viveu aí com os incêndios florestais. Menos mal que foram contornados.
Exatamente. Eu que agradeço pelo contato e quando precisar, só chamar.
Está então uma participação aqui em nosso programa de Márcia Dalmolin, filha do Dr. Décio Dalmolin, ela que reside em Los Angeles.